tem gente que está me ouvindo e está achando que é loucura, que é deboche, que é demagogia.
É uma necessidade.
É uma necessidade. Criança não consegue acompanhar uma aula num clima quente. Nem o professor consegue dar uma aula boa num clima quente. E nós temos instrumentos para controlar hoje a temperatura. Por que é que usamos para tudo? Aqui a gente... Tem dia que eu saio daqui por causa do frio. Aqui dessa sala, desse planeta, eu saio por causa do frio. Por que é que essa escola não pode ter uma temperatura decente, digna, capaz de fazer com que as crianças se compenetrem? Mas quando a gente fala isso, é absurdo. Isso não seria um dinheiro tão alto quando a gente compara com o poder da União. É alto comparado com o poder dos prefeitos. Isso é, é difícil fazer isso. Por isso não dá para deixar nas mãos dos prefeitos, que são pobres e desiguais. São dois problemas. As prefeituras são pobres por causa da política fiscal, mas elas são desiguais. O que quer dizer que se a gente mudasse a política fiscal, por exemplo, vamos supor que não houvesse governo federal, todos os impostos ficassem na cidade. As cidades pobres iam continuar pobres. As cidades ricas iam passar a ser ricas. As administrações. A União é quem distribui o que o país produz. Criança deveria receber para sua educação o mesmo valor. Não importa a renda do pai, não importa a cidade onde nasceu. Criança nasceu no Brasil, ela não vai saber, mas o país sabe, que até o final do seu ensino médio, ela vai receber o mesmo valor para sua educação. O Suplicy não propõe uma renda mínima da cidadania, vamos fazer uma renda mínima igual, uma renda média, ou até uma renda máxima, no possível, da educação para cada criança brasileira. E só quem pode igualar isso é a União. Daí a minha proposta, que eu espero contar com o apoio de todos, da gente usar a eleição deste ano ainda, se der tempo, para fazer um plebiscito. Saber se a sociedade brasileira quer que a responsabilidade da educação esteja nas mãos dos municípios, dos estados ou nas mãos da União. E, de preferência, de forma voluntária, cidade por cidade. Mas o importante é parabenizar o Acre e dizer que é bom saber que tem um exemplo como esse que a gente deve levar para os outros estados do Brasil.
Eu agradeço e faço aqui, aproveitando esse final, uma breve leitura do que é a Biblioteca da Floresta Marina Silva. É uma biblioteca temática, livros e aplicações diversas que tratam da identidade acreana e amazônica, meio ambiente, desenvolvimento sustentável e florestania. Produz publicações voltadas para a identidade acreana, revista como a revista Povos Indígenas do Acre, revista Índios Isolados do Acre, Wilson Pinheiro, 30 anos sem um líder seringueiro, Chico Mendes, o Homem da Floresta, 20 anos de saudade e conquistas e outros. Então, a Biblioteca da Floresta Marina Silva, hoje é administrada, é cuidada pelo Marcos Afonso, um companheiro filósofo, intelectual, ex-deputado federal, foi meu líder quando eu fui prefeito na Câmara Municipal. O professor Marcos Afonso tem cuidado da biblioteca, que é para mim um xodó. Eu sou apaixonado pela biblioteca e fico feliz. Recentemente estive participando de um seminário. Ela, do ponto de vista arquitetônico, também é um conceito. Ela tem um auditório, tem sala de saber, sala de exposição, acervo, duas salas de leitura, sala de automação do acervo, pesquisa multimídia, espaço de convivência, espaço da floresta, onde estão a Casa do Seringueiro, que é uma coisa... Você entra na biblioteca e leva um choque, é um museu do conhecimento, ou do amanhã, o arquivo Chico Mendes, muito do material de Chico Mendes original está lá, foi na época que eu era governador que eu pus, sala de jogos ambientais e espaço indígena. A Casa do Seringueiro, no segundo piso, emociona a maioria dos visitantes, especialmente os próprios seringueiros. Nós colocamos canoa, nós colocamos tudo que tem numa Casa de Seringueiro na parte superior do prédio, antes de fechar as paredes. Então foi um trabalho muito difícil de ser feito. Tem algumas promoções da floresta, a data da floresta, o dia da Amazônia, dia do meio ambiente, dia da água, dia do sol e outros ligados à causa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável são marcados com ações realizadas junto à comunidade e aos alunos das escolas públicas. Então, a biblioteca ela se insere nesse calendário anual e ela vira um espaço cultural ligado à temática da sustentabilidade. A minha ideia, a nossa ideia na criação dessa biblioteca era que ela virasse uma referência conceitual para o mundo inteiro, do ponto de vista da sustentabilidade e de algo que seja expressão da acrianidade nossa. Diálogo entre saberes, palestras e debates, grupos temáticos. A Biblioteca da Floresta apoia 10 grupos que se reúnem e realizam atividades na instituição: filosofia, cinema, história, radioamadorismo, astronomia. Isso é a vida da Biblioteca da Floresta. Programa de imersão ao novo tempo e espaços originais, em parceria com a Sociedade de Filosofia, a Biblioteca da Floresta realiza oficinas na floresta, nos seringais, com jovens especificamente. Então, esse é um aspecto. A Biblioteca Pública de Rio Branco foi criada, foi inaugurada num prédio novo também, começou a ser discutida no meu governo, mas foi o Binho que inaugurou em 2008, o governador Binho. Tem um acervo de 80 mil exemplares de livros, CDs, DVDs, e também histórias de quadrinho e audiolivros. Ela é totalmente adequada para receber pessoas com mobilidade reduzida, todas as três bibliotecas, tem acervo em braille. E só a biblioteca pública no centro de Rio Branco tem 15 mil pessoas por mês que usam o acervo, fora aqueles que usam o espaço apenas para uma leitura, para ir na gibiteca, para assistir filmes. E os serviços que são prestados é pesquisa em livros técnicos, empréstimo de livros, espaço, comunidade digital, acesso livre à internet, filmoteca, 3 sessões diárias gratuitas de filme, história de quadrinho, tem um espaço, uma gibiteca, espaço para criança, leitura infanto-juvenil, empréstimo de livro, prática de estímulo à leitura com profissionais especializados, oficinas próprias de recuperação de livro, e funciona de segunda a sábado, de 8 às 21 horas. E a Biblioteca de Cruzeiro do Sul, a Biblioteca Padre Trindade, que eu tive o prazer de fundar em 99, agora é uma outra. E, mais uma vez, parabenizo o governador Tião Viana. Ela está com uma área de 1.287 metros quadrados, 4 pavimentos, 1 mezanino, elevador com 4 paradas e 2 plataformas para atender pessoas com mobilidade reduzida. Mais de 23 mil exemplares de livros, CDs, DVDs, livros de história em quadrinho e, além do acervo, braille. Dentre os serviços prestados de segunda a sábado, de 8 às 21, o espaço, a gibiteca, o espaço para criança, com contação de história, comunidade digital com 20 computadores de última geração, acesso gratuito à internet, oficina de leitura, filmoteca para exibição diária e gratuita de filmes e também restauração de livros e documentos. Então, esse, senhor presidente, é o registro que eu queria fazer hoje, que sirva de estímulo para todos os prefeitos e governadores, investir na educação. E, senador Cristóvão, eu queria, deixei para encerrar, agradecendo a Vossa Excelência, ou a parte, e dizendo, nós já conversamos sobre isso. Não só concordo com Vossa Excelência, como eu vou explicitar aqui mais uma inconsistência, uma incoerência que está na própria Constituição, que fiz na reunião desse grupo que debate educação da Universidade de Harvard, que eu tenho o prazer de participar, e é financiado pela Fundação Lehman. O que é que está posto na nossa Constituição? Está lá colocado que a educação é prioridade. Tudo bem. Mas ela divide o cuidado ou as responsabilidades de uma maneira absolutamente equivocada. E a minha equipe, que está ali, eu estou juntando informações, vendo o mundo afora, estudando os outros países, para apresentar uma PEC, mudando o que vai nessa linha. São coisas que podem andar paralelo. O que é que está escrito na Constituição hoje? Traduzindo, quem cuida das crianças nesse país? A responsabilidade maior de cuidar das crianças? Os prefeitos. Quem cuida dos adolescentes? Os governos estaduais e o Distrito Federal. E quem cuida dos adultos? A União Federal. Agora, Vossa Excelência acabou de afirmar, eu assino embaixo, que tem a intenção de apresentarmos um plebiscito para que a população decida se não deve ser a União Federal que cuida da educação no país. Agora, nós fizemos o pior dos negócios. A intenção é até boa, mas não funciona. É como, vamos pegar de novo o exemplo da família. Quando você tem um bebezinho em casa, você põe qualquer um para cuidar e a mãe não chega nem perto, ela só vai cuidar quando ficar adulto? Ou é o contrário? Todo mundo cuida do bebê em casa. Todo mundo. Fica ali, dá de comer na boca, limpa, faz a higiene pessoal, faz brincadeira, tenta dar os primeiros ensinamentos, porque é uma criança. As instituições do Brasil fazem o contrário, põem o mais frágil na cadeia para cuidar. O mais frágil, que tem menos dinheiro, que tem menos condição, e na grande maioria, menos compromisso, porque cobrar 5.565 prefeitos é uma coisa, cobrar 27 governadores é outra coisa, cobrar um governo central é outra coisa ainda. Então está errado, senador Cristóvão. Está errado. Eu faço um paralelo nesse debate com o SUS. O SUS é uma coisa interessante. Mas eu não descentralizei algumas coisas no SUS para o prefeito, porque ele não aguenta. Não tem condição. Eu vou pôr hospital de referência para prefeito. Atendimento, ele tem condição de administrar. Foram criados municípios que não têm nenhuma condição de serem municípios. Daí esse debate sobre novos municípios é muito perigoso. É muito perigoso. Nós criamos municípios que não têm condição de ser municípios. São pagadores de vereadores e de prefeitos. E só. Não tem recurso para fazer o básico de um prefeito, que é limpar a cidade, cuidar das vias públicas e fazer com que a cidade funcione. Nem falei de educação e saúde, que teria que ser a base da base. Então, senador Cristóvão, eu concluo dizendo isso. Não acredito. O SUS cria pelo menos as comissões tripartite, cria mecanismo de fiscalização se o que o prefeito tem a responsabilidade de fazer no sistema SUS, que é o Sistema Único de Saúde, é muito mais avançado que o nosso sistema de educação. Tem comissão tripartite para ver se o dinheiro está sendo aplicado, para ver se as coisas estão acontecendo. E na educação, cadê a comissão tripartite? O prefeito tem lá um recurso, carimbado, gasta pintando escola, fazendo escola sem nenhuma condição de funcionalidade, sem currículo, sem professores formados. Quando eu assumi o governo, tinha quase 3 mil professores leigos. Sabe o que é que eu fiz, senador? Falaram, não, cria uma faculdade estadual que você vai botar teu nome na história. Falei, não, vou pegar e fortalecer a federal. Gastei mais de 130 milhões de reais naquela época, pondo dinheiro. Tive reação da própria universidade. Alguns professores não queriam. Não queriam. Eu falei, gente, vocês estão com salário baixo. Vocês estão subutilizados. Tinha menos de 3 mil alunos na Universidade Federal do Acre. Eu falei assim, ó, vamos pôr a universidade nos 22 municípios. Eu pago, o governo financia. E nós pomos, foi o primeiro lugar, senador, primeiro estado do Brasil, primeiro estado que a Universidade Federal estava formando gente nos 22 municípios. Já imaginou? Já imaginou a nossa UNB tendo, funcionando em todas as cidades satélites, formando jovens? E o que é que eu fiz? A desculpa é que eu estava formando os professores, porque tinha 3 mil professores leigos. Leigos é aquele que não tem diploma nada. E aí a gente abria vagas para a comunidade. Boa parte dos municípios do Acre, eram 8 quando eu assumi dos 22, não tinham segundo grau. O ensino médio não tinha na sede. E eu fui pôr a faculdade lá. Não tinha pessoas com nível superior para assumir um cargo na prefeitura ou assinar um documento que exige uma formação superior. O que é que houve? O Acre tem uma formação enorme, os nossos professores, todos, com formação de professor com nível superior. Agora saiu uma turma indígena, que era o nosso sonho maior, formar professores indígenas, que sempre formamos através da CPI, que é a Comissão Pro-Índio, uma ONG, com um convênio com ela, agora também com nível superior. Então, nós formamos todos os professores do Estado e certamente melhorou com isso o salário, melhorou a qualidade do ensino e a gente esparramou pelo menos uma melhora na educação em todo o Estado. Todos os lugares, as comunidades rurais têm ensino médio, todas as importantes comunidades rurais no Acre. E E eu não acredito que os prefeitos teriam condição de fazer isso. Então eu peguei, financiei a formação de todos os professores dos municípios. Foi o governo que financiou, o governo do estado. Então, ou nós fazemos algo nessa linha do país assumir a responsabilidade, e eu encerro com isso, senador, o senhor vai concluir minha fala com sua... O país tem que fazer um pacto, mas toda hora que vem a discussão do pacto, aí o pacto é por dinheiro. Eu acho que o dinheiro tinha que ser o segundo elemento. O pacto tem que ser um compromisso político. O país vai mudar o patamar da educação em tantos anos, daqui para ali. Nós vamos querer estar nessa condição daqui a 10 anos, na outra daqui a 20, daqui a 30. Agora, aí para isso entra salário de professor, entra piso de educação, entra tudo. Mas esse pacto é político. Porque se botar o dinheiro primeiro, não vai ter pacto nunca. Mas eu quero ver quem é que tem a coragem de fazer esse pacto político na nação brasileira pela educação. Eu acho que é isso que nós devemos perseguir. Com a palavra, Vossa Excelência, para concluir meu discurso.
Eu creio que a palavra pacto da sociedade brasileira foi correta. Aí eu acredito. Agora, eu não acredito em pacto dos governadores, dos prefeitos, do presidente, como entidades administrativas. Não funciona. Assinam e esquecem. Já fizemos diversos pactos. O primeiro pacto pela educação, eu me lembro que eu assisti a reuniões, eu era reitor, isso foi em 85. A Unesco, não, a Unicef promoveu. Porque cada um vai embora. Agora, se a gente junta toda a sociedade brasileira, como fez a Irlanda. A Irlanda foi uma reunião dos líderes, durante 3 semanas, se reuniram no Castelo de Cork, os líderes sindicais, empresariais e políticos. O que fazer com o dinheiro que vai entrar no país com a Comunidade Econômica Europeia? E decidiram: educação, saúde, ciência e tecnologia. A partir daí, muda governo, muda presidente, muda primeiro-ministro e continua. Quando eu estive lá para ver isso, senador Rubem, eu cheguei para o nosso embaixador Stellion, era então embaixador do Brasil, e disse: eu quero ir lá nesse lugar, eu quero ver o lugar. Isso tinha sido nos anos 70. Mas eu queria ter um sentimento. Ele disse: não, não adianta, é muito longe, você vai ficar aqui só 3 dias. Tinha um mapa na parede, eu disse: mas, embaixador, olha esse mapa aqui, aqui não tem nada longe. Ele disse: não, é longe, vai levar 4 horas de viagem. Eu disse: mas olha esse pedacinho aqui. Ele disse: as estradas são muito ruins. E aí perguntei: como é que a Irlanda, que hoje tem uma das melhores educações do mundo, tem estradas ruins? Ele disse: é por isso. Colocaram todo o dinheiro em educação. Agora estão fazendo as estradas. Esse é o pacto que eu gostaria de ver no Brasil, de protelar algumas coisas para resolver a educação. Mas o executor do pacto não podem ser 5.565. Não vai se conseguir. O executor tem que ser um só. O pacto, o senhor disse bem, da sociedade, não dos agentes administrativos do Brasil. O executor tem que ser, eu creio, que a União. E, finalmente, para dizer que eu também sofri isso de reação da universidade. Quando eu era ministro, fiz aquele programa de erradicação do analfabetismo, consegui reservar o recurso e fui às universidades que precisavam de dinheiro e disse: nós vamos repassar um bilhão.
Naquela época.
Naquela época. E vocês assumem a responsabilidade de alfabetizar, eu não me lembro quantos por ano, com os alunos. Bastava 130 alunos, são 4 milhões e 400, 130 apenas que se interessassem em ser alfabetizadores durante um período que a gente resolveria o analfabetismo em 4 anos. E os reitores disseram para mim: analfabetismo não é nosso problema. Eu disse: mas isso vai melhorar a consciência dos seus alunos e vocês vão receber o dinheiro. Não, queremos o dinheiro, mas não queremos a obrigação. O mesmo que aconteceu com o ProUni. O ProUni nasceu de um projeto que eu elaborei com o ministro chamado PAI, Programa de Apoio ao Estudante. Foi entregue na Casa Civil para o Rede Lei para mandar para o Congresso. Mas lá, senador Jorge, o aluno beneficiado do ProUni tinha que ser alfabetizador de adultos. Durante 6 horas por semana, durante um semestre apenas. Não era um esforço grande. Melhorava a consciência dele, a capacidade de conhecer gente mesmo do povo. E, ao mesmo tempo, prestava um grande serviço. No processo, entre o PAI virar o ProUni, tiraram isso. Eu acho que, porque dá muito mais voto você dar o dinheiro sem exigir uma contrapartida do que você dar o dinheiro recebendo uma contrapartida. O que também seria bom para o aluno, porque ele não ficava devendo, ele estava dando um serviço em troca. Então, eu reconheço, as universidades elas viram as costas para a educação de base e ainda constroem um muro entre a educação de base e eles. Um muro que você só salta pelo vestibular. De vez em quando, põe umas escadinhas para facilitar, que são as cotas, felizmente. Colocam as cotas, que é uma escadinha para facilitar pular o muro. Mas só alguns conseguem pular o muro. A universidade, eu acho que esse é um dos grandes problemas. Somos dois, na verdade. A universidade virou as costas para o povo e não aceita conviver com o setor empresarial, que é fundamental. Essas duas coisas, a meu ver, são atrapalham, conspiram contra o conhecimento no Brasil.
E nos Estados Unidos? Aí vão dizer, ah, mas é porque os Estados Unidos estão querendo imitar? Não. Todo o desenvolvimento, por exemplo, na costa oeste americana, na Califórnia, foi tudo em torno das universidades.
Claro, claro.
Porque
claro.
Elas estavam inseridas e tinham uma missão de educar, de desenvolver conhecimento, de buscar conhecimento e obviamente, consolidar uma atividade econômica do lado de fora.
Finalmente, eu quero agradecer seus cumprimentos pelo meu aniversário, mas dizer uma coisa que o senador Rubem, que é da minha faixa, vai entender. Eu acho que a partir dos 70...
Passar rapidinho, né?
Em vez da gente fazer festa para comemorar, eu tenho medo que a festa vire para se despedir.
Muito obrigado mais uma vez, parabéns, treinador Cristóvão. E sobre a coisa do pacto, é isso. Não deu certo porque foi a Unesco que estava fazendo. Só vai dar certo quando for a nação brasileira mesmo, quando as autoridades, a sociedade, os setores organizados pactuam. Agora, o Brasil precisa fazer isso. O Brasil precisa fazer isso. Muito obrigado, senhor presidente.